Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Primeiro recadinho é lembrando que nós estamos com uma parceria com a TM Store. Essa parceria que nós temos muito orgulho de anunciar, porque a TM é uma marca experimental de roupas ligadas a causas. As coleções são desenvolvidas para debater questões que gerem problemas sociais, como racismo, machismo, LGBTfobia, e a TM Store está com uma campanha chamada Feminist, e o Olhares apoia essa iniciativa. Por isso, para toda camiseta que for comprada na coleção Feminist, parte do lucro será doada para a ONG Casa Flores, que se dedica à ressocialização de mulheres que passaram por experiência de cárcere. Se você quiser apoiar essa causa junto com a gente, é só entrar lá na TM Store. O endereço é usetm.com.br, o link vai estar aqui nesse post. Ouvintes do Olhares têm desconto de 15%, só usar o cupom OLHARES15. Segundo recadinho, como sempre, gostaria de agradecer a quem apoia a gente lá no Padrim. Se você está ouvindo a gente e quer apoiar, é só entrar no padrim.com.br/olhares e escolher uma cota. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e ainda recebe uma newsletter feminista quinzenal. Você também pode ajudar a gente de outras formas, indicando a gente para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Assim, a gente espalha ainda mais a palavra do feminismo. Você também pode indicar a gente nas redes. Estamos em todas, como Olhares Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram. Pode também deixar os comentários nos nossos posts, entrar no nosso site, olharespodcast.com.br, que além dos episódios, nós divulgamos textos incríveis feitos pela nossa equipe. Vamos ajudar o Olhares a crescer nesse 2020? É nessa onda colaborativa que nós vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora vamos para o episódio? Aqui começa a segunda temporada de 2020 do Olhares, mais conhecida academicamente como segundo semestre. Sim, porque eu sou acadêmica, então eu vou dizer que está começando o segundo semestre do Olhares. Então eu já queria adiantar que nesse semestre teremos muitos feminismos para vocês. Vocês pediram, a gente atende. Então, por conta da pandemia, resolvemos aproveitar para conversar com pessoas que estão falando, pesquisando, militando feminismos Brasil afora. Nossos próximos episódios vão falar essencialmente sobre feminismo com uma convidada e sobre esses feminismos que nós queremos construir, debater e trazer conceitos que deixamos ali para trás sem aprofundar muito. E o primeiro tema que nós escolhemos foi o backlash. Você sabe o que significa esse termo? Como é que ele se manifesta? Para começar essa nova temporada do Olhares diretamente da Bahia, da única universidade no Brasil que tem curso específico de bacharelado em Direito e Diversidade, compartilha comigo hoje esse episódio.
Eu sou Maíra Kubik Mano, sou jornalista e professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Primeiramente, queria agradecer, Maíra, pela sua presença aqui no Olhares. Sou muito admiradora do seu trabalho, te sigo lá no Twitter. Acho que vamos construir hoje novos olhares aqui sobre um tema que até então a gente não desenvolveu, né? Que é sobre o backlash. O backlash é um termo que nós já ouvimos muito aqui no Olhares, mas nós nunca fomos muito a fundo nesse termo. Nós estamos em 2020, muito se fala de revolução de mulheres, de movimentos digitais, do Me Too, do Ele Não, do Exposed, né? Esse ano esse movimento também tem se tornado mais forte. Esses movimentos que ganham corpo e com isso também ganham reações negativas, né? Talvez no sentido de que a igualdade de gênero esteja ganhando protagonismo demais, talvez. Tem gente até que chama de cansaço de gênero, né? Maíra, antes da gente começar esse debate sobre todas essas questões de resposta aos movimentos feministas, eu gostaria que você explicasse para as nossas ouvintes o que é o backlash, como é que esse conceito foi criado, quais contextos ele costuma se apresentar.
Bom, Aline, primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito feliz em estar aqui e tomara que eu possa contribuir, né, com olhares, traga informações, reflexões, né, que ajudem a pensar sobre essa questão do backlash. Bom, o backlash ele poderia ser traduzido ao pé da letra como reação, mas é uma tradução difícil de ser feita, né? Tanto que a gente tem o costume de manter esse termo em inglês, né? Porque o backlash ele necessita de um contexto para se compreender, né? É uma reação a quê, né? Ou é uma contestação a quê? E ele tem esse sentido do back, que dá essa ideia de voltar para trás, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar se se trata de um voltar para trás ou se é uma proposição nova em cima de alguma coisa que já aconteceu. Então, assim, é um debate que não é simples, eu acho que não é à toa que a gente mantém esse termo no estrangeirismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é desafiador a gente pensar em uma terminologia que faça sentido para a nossa realidade, né? Eu acho que, pensando com um olhar aí decolonial, a gente também não pode simplesmente importar os conceitos que vêm de fora e utilizar eles no nosso cotidiano, nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões, né? Então, acho que é bem importante a gente fazer um esforço teórico, né, de tentar encontrar o que seria uma palavra que poderia significar um backlash para o Brasil, né? Eu acho que esse conceito ele ficou muito famoso com o livro da Susan Faludi, que é uma jornalista que lançou um livro falando sobre o backlash em relação às mulheres nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, em que ela pensava sobre como havia uma percepção na sociedade americana acerca de um esgotamento do feminismo e de como as mulheres já teriam conseguido conquistar o seu espaço, que o feminismo não seria mais uma ferramenta, um movimento necessário, né? Que as mulheres já tinham dado conta do que elas estavam reivindicando e que, enfim, chega de discutir o feminismo porque a igualdade já existe, né? E a gente sabe, obviamente, que isso não é verdade, né? Eu costumo pensar que desde o início do movimento feminista, a gente só tem acumulado pautas, né? Porque no início existia a questão do sufrágio, né? Do direito ao voto. Depois a gente passa para um debate muito intenso sobre direitos trabalhistas e nos anos 70 sobre direitos sexuais e reprodutivos. E ao fim e ao cabo a gente chega em 2020 com todas essas pautas acumuladas, né? A gente na verdade não resolveu nada, embora tenha avançado consideravelmente em diversos campos, né? Que também é mérito do movimento ou dos movimentos feministas, né? Para colocar no plural. Então, assim, essa percepção, né, que se tinha de que o feminismo já estava esgotado é o que eu acho que é onde foi mais popularizado esse termo de backlash em relação ao feminismo. Mas hoje em dia a gente tem pensado no backlash muito como um movimento de reação ao quanto se avançou, ao quanto se conquistou em relação às questões de gênero. E aí eu disse no início, né, que tinha que se pensar se é um voltar para trás ou não, porque eu acho que tem um debate entre conservadores e reacionários, né? Eu acho que a gente precisa pensar se essa contestação aos avanços de gênero é um olhar conservador, de pessoas que querem voltar para um passado que tenha como referência a família patriarcal, que também é um passado totalmente idealizado, né? Que coloca o homem hétero, sexual, branco, cisgênero, né? No centro da família e logo no centro do poder, das relações de poder, ou se trata de algo reacionário, né? No sentido de que são percepções de um futuro a vir, assim, né? De que tem um fervor que é típico da modernidade, da pós-modernidade, de uma vontade de transformação social e se tornar uma realidade bastante castradora, digamos assim, né, para as mulheres e que, enfim, queira que as mulheres e a população LGBTQIA+, esteja dentro de determinadas caixinhas, com determinados comportamentos, né? Então, eu acho que esse é um debate importante de tentar fazer, assim, dentro dessa questão do backlash, né? Se se quer voltar ao passado ou se se está propondo um futuro que é bastante restritivo e bastante autoritário, né? Eu tendo a achar que tem mais a ver com isso, né? Com esse movimento reacionário. E, bom, nesse contexto que nós estamos vivendo, esse movimento de reação, ele tem um início que tem sido mapeado pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras dos estudos de gênero, mais ou menos a partir de 1995, pós a conferência da ONU pelos direitos das mulheres, em que se substitui nos documentos finais da conferência o termo mulheres pelo termo gênero. Esse é um momento em que o termo gênero ele se amplia, né? Ele começa a circular muito mais no mundo e aí ele também ele é incorporado pelo feminismo liberal e aparece em documentos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aparece como meta da ONU, né? E aí a gente tem essa popularização, digamos assim, do termo gênero, e isso levanta um alerta entre a Igreja Católica e as igrejas neopentecostais, que formam uma aliança para elaborar essa terminologia que hoje a gente chama de ideologia de gênero, que já foi tratada aqui no Olhares, e que se coloca, então, como um movimento, né, de reação ao quanto a palavra gênero e aos movimentos feministas e LGBTQIA+, quanto eles conseguiram ocupar espaços e avançar.
E você falando sobre essa questão do conservador versus reacionário e sobre esse acúmulo de pautas, eu só fiquei pensando numa observação que a gente já ouviu, em vários assuntos, em vários desenvolvimentos de questões feministas, como quando a gente está num momento de guerra ideológica, quando a gente está num momento de emancipação de direitos ou luta por direitos, os direitos das mulheres são colocados muito mais à prova do que direitos de modo geral, e são direitos muito frágeis. Parece que a gente vai conquistando direitos no curso da história, e com isso, quando chega num determinado momento, quando chega num determinado marco, parece que tudo volta, parece que a gente perdeu tudo, parece que esses movimentos não tiveram o resultado que a gente estava buscando. Você tem essa impressão?
Então, eu tenho essa impressão, eu concordo contigo. Agora, eu acho que o que a gente costuma pensar é que os direitos das mulheres, eles são mais negociáveis, né? A gente costuma falar muito, observar muito sobre como os direitos das mulheres, eles são moedas de troca em determinados cenários políticos. Eu penso isso, por exemplo, durante os governos do PT, como não tocar em determinadas questões, como, por exemplo, a descriminalização ou a legalização do aborto, foram importantes, inclusive Dilma até assinou uma carta, né, chamada Mensagem da Dilma, em 2010, para as lideranças religiosas, garantindo que ela não tocaria nessas questões. Foram importantes para construir alianças, apoios políticos, né? Então, assim, isso é uma demonstração de como os direitos das mulheres, eles são negociados, né? Mas eu fico pensando que a gente tem uma perspectiva de que isso acontece porque eles são mais frágeis. E eu acho que não é isso. Eu acho que a questão é que os direitos das mulheres e os direitos LGBTQIA+, eles são tão potentes em termos de transformação das estruturas sociais que é muito assustador tocar neles, assim. É por isso que eles não são permanentes, né? porque assim como os direitos de negros e negras, eles são direitos que mudam radicalmente a forma que se organiza a sociedade. Então, eu acho que é justamente por isso que a gente vê eles sempre conseguindo, conquistando parcialmente algo, mas depois que já é retirado e que é objeto de negociação, enfim. Mas é que eu acho que é pela potência mesmo que eles carregam.
É, tanto é que tem aquela frase célebre da Angela Davis, né? Quando a mulher negra se move, toda uma estrutura se move também, né? Eu acho que fechamos bem esse primeiro bloco com essa contextualização. Acho que já dá para ter uma noção desse retrocesso, dessa busca de direitos e do que o backlash realmente se trata, para a gente ir para o segundo bloco e explorar um pouco mais como é que ele se aplica na nossa sociedade. Começando o nosso segundo bloco, eu queria fazer uma menção a um livro que você organizou com outras pessoas que já tiveram aqui no Olhares, como a Danusa Marques, a Daniela Rezende, que é sobre feminismos em rede, uma nova rede, como vocês chamaram. Nesse bloco eu queria falar um pouco mais sobre essas redes feministas. Você poderia trazer dentro desse conceito de backlash sobre essa reação na igualdade de gênero, nos direitos das mulheres e meninas? Você falou de estudos decoloniais, então, levando em consideração o que tem sido estudado na Europa a respeito de backlash e como é que a gente está fazendo essas considerações aqui no Brasil, dentro de uma perspectiva de aprender com o que estão desenvolvendo lá há mais tempo, né? Dentro de uma perspectiva teórica, mas também trazendo esses novos olhares dentro de uma perspectiva decolonial, América Latina, Sul Global.
Bom, eu acho que uma questão importante de mencionar é que backlash, de fato, é um fenômeno global. Assim, a gente tem visto no mundo inteiro retrocessos e ataques aos direitos das mulheres e aos direitos LGBTQIA+. Então, eu acho que a formação de redes para compreender esse fenômeno, ela é fundamental. E eu acho que nós estamos ainda muito aquém do que têm sido as redes reacionárias, contrárias aos nossos direitos, no nível de organização. Eu acho que a gente está num momento de muita defensiva, enquanto quem está do outro lado, né, está num momento de extrema ofensiva. E a gente pode ver, principalmente na América Latina, que existe um modus operandi, uma forma de comportamento dessas redes que é muito similar. Então, eu não sei se de fato há uma organização, mas assim, é bastante curioso notar que em diferentes países, a maneira como se organizam manifestações, mesmo o layout dos cartazes, eles são muito parecidos. Então, aqui no Brasil, quando teve a votação dos planos estaduais de educação, em algumas assembleias legislativas, os manifestantes contrários à inclusão das diretrizes de gênero nos planos carregavam cartazes dizendo que menino veste azul e menina veste rosa, né? Ou um cartaz assim, com aquelas sinalizações de entrar em banheiro, né? Aqueles bonequinhos de entrada em banheiro bem tradicionais e com sinal de diferença no meio. Nossa. E que também lembra, obviamente, a frase da ministra Damares Alves quando ela foi empossada, né? Que ela comemorou que agora seria a época do menino veste azul, menina veste rosa. Esses mesmos cartazes, eles apareceram em manifestações no Equador, no Peru, na Costa Rica, todos contra gênero, por diferentes contextos, assim, né? Geralmente tem a ver com uniões homoafetivas, mas também tem a ver com gênero na educação. Então, é muito impressionante perceber como existe essa organização e como eu acho que, em termos de organização para combater essa reação, nós ainda estamos muito aquém.
Você falando aí, eu lembrei esses dias que eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu faço parte de um grupo de professores da UFG, alunos da UFG, né? E também a minha família é a maioria de professores e professoras. E uma das minhas tias, que é professora, falou assim: tá impossível ser professora nesse país. Aí eu falei: ué, por quê? Aí tinha um print do WhatsApp de um pai reclamando com a escola, falando que não concordava com o material didático, porque tinha uma menina brincando de pipa, que não era brincadeira de menina, e ela estava vestida como menino, sendo que a criança estava vestida com short e blusa, sabe? E pela ideia lá, pelo que pareceu, né? Tinha assim, menina brinca com a pipa. E ainda tinha isso. A pipa era colorida, meio que com as cores do arco-íris e tudo mais. E o pai também fez uma observação. Essas cores da comunidade LGBT, o que minha filha tá aprendendo na escola? Eu não concordo com esse material didático. A gente vai vendo esses símbolos e esses discursos sendo alimentados por uma coletividade a partir disso, né? De todas essas figuras do menino veste azul, menina veste rosa, mas não só isso, né? A gente sabe que existe também um posicionamento político que divulga essas questões, né?
Pois é, eu acho que a gente não tem certeza do quão organizado esses grupos estão, mas de fato, assim, há algum nível de organização, né? Porque não é à toa que se tem discursos muito convergentes, né? E eu acho que, nesse sentido, os Estados Unidos têm sido o grande centro propagador desses discursos. E aí eu acho que não é à toa também a similaridade entre os governos Trump e Bolsonaro. Mas eu me lembro, assim, de pensar quando eu fui fazer o doutorado sanduíche na França, em 2013, que eu achava muito engraçado, assim, de ver na França, engraçado barra cômico, barra trágico, né, tragicomédia, como tinha lá manifestações já contra gênero. E eu lembro de ter visto uma manifestação que tinha simplesmente 100 mil pessoas na rua contra gênero e tinha também esses cartazes azuis e rosas. E no contexto francês era a aprovação da lei do casamento para todos, né? Que eles chamavam, que tinha a ver com o casamento homoafetivo. Então, eu lembro que em 2013 não estava tão evidente assim no Brasil isso, mas já começava a ver algumas questões assim, que chamavam atenção. Por exemplo, em 2012 e no começo de 2013, foi em 2013 mesmo, teve a eleição do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, né? E assim, algumas questões já iam pipocando, mas não era algo tão organizado como nós vemos hoje. Eu acho que é importante perceber o quanto esses discursos eles têm colado na sociedade brasileira, né? O que nos mostra também como a sociedade brasileira, algo que nós, né, feministas, já sabemos muito bem, é uma sociedade majoritariamente conservadora, né?
E pouco se fala também que o feminino e o masculino são expressões culturais e psíquicas, né? Tem os estudos de gênero para trazer isso. E essa forma de alimentar a questão de gênero como se fosse uma ideologia, ela simplesmente desconsidera que o gênero, a categoria e ideologia é uma negação do conceito. Só que, para quem é mobilizado por esses líderes religiosos, especialmente, a pessoa não, às vezes não tem essa carga crítica. A pessoa, às vezes, não tem essa iniciativa de buscar saber o que realmente significa aquilo. A gente viu também aqui você falando da França, mas eu me lembro quando a Judith Butler veio aqui no Brasil. A situação que foi, né? Quão constrangedora foi essa visita dela, na verdade, quão constrangedora foi a reação do Brasil e desses grupos conservadores em relação à visita de uma pesquisadora de gênero. Nós sabemos que hoje há muita disputa, né, sobre esse termo de gênero, mas é o fascismo social que vai de frente, né? Eu queria que você comentasse, para a gente finalizar esse bloco, como é que a gente pode combater esse fascismo social, para no terceiro bloco a gente ir um pouco mais a fundo nisso.
Então, Aline, bom, eu só queria fazer alguns comentários antes, assim. Eu acho que, para mim, a questão trans, hoje, ela tá no foco, no centro dessa disputa sobre gênero, assim, porque eu acho que a sociedade, ela é tão negacionista dos direitos das pessoas de serem quem elas são, que é inconcebível para uma parte da população aceitar, compreender as existências trans. E eu acho que é tão revolucionário e tão profundamente transformador que isso é intolerável, insuportável para uma parte da sociedade, né? Eu acho que essa reação tem muito a ver com identidade de gênero hoje. E eu queria também comentar a questão da ideologia, né? Porque eu acho que existe um debate a ser feito aí. Porque na percepção de Marx, de fato, ideologia é a negação, né? É essa percepção de que ideologia é o que o outro empreende de uma maneira a nos oprimir. Mas eu acho que existem leituras marxistas posteriores que colocam ideologia como produções de diferentes campos que estão em enfrentamento. Eu acho que a gente tem que encarar esse debate dentro dos feminismos, né? Para pensar se ideologia de gênero existe ou não existe. Porque nós, nos anos 80, chamávamos ideologia de gênero como o que esse campo que hoje nos acusa de fazer ideologia de gênero produzia, né? Então, existem textos dessa época que denominam ideologia de gênero como o que aparecia na mídia, o que se reproduzia nas escolas, enfim, nessa perspectiva gramsciana, né, dos aparelhos ideológicos, como algo que era o que era conduzido, né, por esse hegemônico de gênero, né? E aí agora a gente está sendo, nós estamos sendo chamadas ou acusadas de produzir ideologia de gênero. Então acho que a gente precisa discutir esse debate. Aliás, precisa entrar nesse debate, né? Se ideologia existe ou não, qual é a nossa compreensão sobre ideologia, se o que a gente produz também não é ideológico, sim, e a gente não está fazendo enfrentamento ao que eles produzem, né? E eu não falei nada do fascismo social que você me pediu para
então
falar.
A gente fala no terceiro.
A gente fala sobre o fascismo social no terceiro bloco. A gente fez esse bloco aqui com essa consideração importante sobre ideologia e com esse gostinho de quero mais sobre pensamento marxista, já adiantando e dando um pequeno spoiler, nós vamos ter um episódio nesse semestre sobre feminismo marxista e vamos pro terceiro bloco. E dando início ao terceiro bloco, um bloco que a gente gosta de falar um pouco sobre contexto futuro, sobre novos olhares que nós queremos construir, nós estamos em época de eleição, a gente comentou no bloco anterior um pouquinho sobre o termo fascismo social. Eu acho que ele se aplica muito nesse momento que nós estamos vivendo, esse backlash eleitoral, esse backlash como pauta de eleições, como pauta do governo atual. E dentro do que nós desenvolvemos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais o que seria esse fascismo social, mas também contextualizasse para quem está nos ouvindo como é que a questão do levante da extrema-direita e da chamada área ideológica é contra a democracia e como ela prejudica mulheres, grupos socialmente vulneráveis, minorias, que nós sabemos que não são minorias no Brasil, né, numericamente, mas mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas trans, pessoas negras. Como é que esse conservadorismo de costumes causa tudo isso?
Então, bom, fascismo social, ele é um termo que o sociólogo Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, utiliza para diferenciar do fascismo político, né, que seria o regime ditatorial nacionalista que aconteceu na Itália e na Alemanha entre os anos 20, 30 e 40, né? E eu acho importante fazer essa distinção porque aqui no Brasil a gente tem feito muito o debate sobre se é possível chamar o governo Bolsonaro de fascismo, né? E esse é um debate importantíssimo. E as pessoas que se contrapõem a chamar de fascismo geralmente dizem que o fascismo foi uma experiência histórica localizada. E aí eu acho que localizada historicamente naquele período, né? Do nazismo e do governo Mussolini. E aí eu acho que essa reflexão do Boaventura, ela contribui para a gente pensar que existe uma contaminação fascista, né, uma fascistização social em que determinados grupos se impõem sobre outros e retiram direito dos outros, né? Então, eu acho que é isso que tem acontecido no Brasil, e isso é muito grave, né? Ao invés da gente estar num momento de amadurecimento da democracia, de expansão da democracia, não, a gente tem nos poderes centrais pessoas que estão agindo contrariamente à democracia, né? Então, em especial no poder executivo. E isso, obviamente, é muito prejudicial aos direitos das minorias, né? Das ditas minorias, que são maioria numérica na população, porque quanto menor representatividade elas têm em determinados espaços, né? Como no poder executivo, menos se consegue avançar nas conquistas de direitos, né? Então, a democracia que deveria proteger grupos minoritários acaba expondo eles cada vez mais. E aí a gente, então, vê que nós vivemos o que nós vivemos no Brasil não é, de fato, uma democracia plena. Mas também, levando em consideração os argumentos principalmente dos pensadores negros, do movimento negro, é muito importante saber que a democracia brasileira, ela sempre foi incompleta, né? Sempre houve a exclusão desses grupos. Então, o que nós estamos vendo agora é um aprofundamento dessa exclusão após um período bastante curto, né? De alguns poucos anos em que houve determinados avanços que também não foram avanços que contribuíram para uma transformação estrutural da sociedade, como a gente dizia no início, né, que conseguiram fazer mudanças que de fato fossem asseguradas, assim, né? Agora, ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos vivendo esse período tão difícil, de tantos retrocessos, tantos ataques, né, tantos absurdos. Mas eu acho que se a gente não tem os direitos formais conquistados, a gente avançou muito enquanto feministas, enquanto LGBTQIA+. Assim, eu acho que tem alguns determinados, algumas determinadas barreiras que a gente ultrapassou, e eu não vejo como a gente vai retroceder. Assim, eu acho que as mulheres no último século, elas fizeram transformações tão intensas, assim, no sentido tanto de empoderamento individual quanto de coletivo, que eu acho que tem algo aí que vai impedir que se volte tanto atrás, assim. A gente pode voltar atrás nos direitos formais, mas no que tá no espírito das pessoas, assim, do que as mulheres estão imbuídas de consciência, eu acho muito difícil retroceder profundamente, assim. Eu acho que há uma capacidade de resistência também bastante grande. Eu acho que isso vai aparecer nas eleições municipais. Eu acho que vão ser eleições que vão ter bastante ênfase em candidaturas feministas, em candidaturas em especial de mulheres negras. Eu acho que vai ser uma eleição onde vão aparecer muitas propostas de mandatos coletivos, que podem ser uma demonstração, assim, né, de que a democracia está em disputa no Brasil, que esses campos ditos minoritários, que são majoritários numericamente, estão dispostos a essa disputa, a essa peleja, né?
E qual é a reação que você acredita que vai ter, assim, caso essas pessoas sejam eleitas? Eu realmente espero que muitas dessas mulheres sejam eleitas. Conheço muitas mulheres incríveis que estão se candidatando a vereadora, vários mandatos coletivos também, muitas pessoas LGBTQI+. Então, a gente sabe que esse local, que é a política local, né? Esse cargo que é a política local, ele às vezes é o primeiro passo para uma repercussão maior, né? Uma efetividade de políticas. E a gente sabe que as políticas públicas a nível municipal são muito importantes. A gente já falou aqui no Olhares várias vezes sobre essas políticas públicas, quais são. Como é que você, assim, dando um palpite, como é que você acha que pode esse backlash atingir essas candidaturas caso elas venham a se concretizar?
Bom, eu acho que se a gente vai ter, por um lado, uma possibilidade de eleição de feministas, né? Eu acho que, por outro lado, também a gente vai ter eleições de pessoas conservadoras, de pessoas contra as pautas de gênero, né? Então, eu acho que tende a ser uma eleição em que diz respeito a essas questões, vai ser uma eleição polarizada, né? E que pode ter uma renovação das câmaras municipais, como aconteceu há 2 anos, né, na eleição federal, e que vai ter candidaturas bastante progressistas, mas também candidaturas conservadoras e reacionárias com destaque. Então, eu acho que essas eleições, elas são muito importantes para a gente ter um termômetro de como está a política no Brasil, né? Porque eu acho que existe, depois de passados tantos meses da pandemia, né, dessa tragédia de quase 100 mil mortos, desse genocídio de indígenas negros e da população mais pobre, a gente está num momento assim, de que a gente imagina que talvez a população perceba isso como algo que dê indicativos de uma péssima gestão no Palácio do Planalto, né? Tanto tempo também ser ministro da Saúde, como isso deveria reverberar para os locais, para as eleições locais, né? Eu acho que essa eleição local, ela vai ser uma eleição necessariamente nacionalizada por conta da pandemia, mas isso também pode nos demonstrar que não, né? Que a população continua entre seus 30% de base fixa aí do governo apoiando Bolsonaro. E aí eu acho que isso também é um indicativo importante para aqueles e aquelas que lutam pela transformação social no Brasil, entender que tipo de diálogo é preciso exercer com a base da sociedade para que a gente possa, de fato, sair dessa situação tão tenebrosa que a gente vive hoje no Brasil, né? Então é isso, acho que vai ser uma eleição nacionalizada, acho que vai ser uma eleição de polarizações, e eu acho que ela vai ser muito importante para indicar esse cenário para 2022, porque infelizmente eu acho que não vai haver impeachment do Bolsonaro, eu acho que ele vai ficar aí até 2022. Tomara que não, né? Tomara que aconteça alguma coisa, mas eu acho muito difícil. Depois que houve essa negociação com o Centrão e tantos pedidos de impeachment, já que o Rodrigo Maia sentou em cima, eu acho bem difícil que isso aconteça.
Eu realmente espero que uma pessoa que escute esse episódio em 2022 diga que esse episódio envelheceu mal.
Tomara.
Mas, realmente, essas considerações são muito importantes. Até porque, quando eu penso em política pública local e municipal, eu penso muito em saúde. E eu penso muito em educação básica. E a educação básica está muito comprometida com as questões feministas. Na verdade, ela está muito comprometida com essa ala ideológica contra a educação feminista, né? E a gente sabe que a gente precisa muito dessas pessoas dentro desses espaços para não deixar que isso aconteça. Que todos esses direitos que a gente comentou lá no início do episódio, que estão em disputa desde muito tempo, desde aí desde o século passado, que começaram ali pelo voto, e a gente já falou em direitos sexuais e reprodutivos, hoje a gente fala sobre emancipação das mulheres, sobre lutar contra a violência também, que tudo isso está intimamente ligado e que a gente não perca esses direitos, especialmente em âmbito local, né? Acho que nós fechamos bem o nosso episódio. Gostei muito do que nós desenvolvemos aqui. E agora vamos para o bloco do caleidoscópio. Começando o bloco do caleidoscópio, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas fazerem indicações que possam contextualizar um pouco daquilo que a gente está conversando. Maíra, o que você tem para indicar para a gente?
Sobre essa questão do backlash, da ideologia de gênero, eu quero recomendar um documentário que se chama Gênero Sob Ataque, que foi dirigido pelo jornalista peruano Jerônimo Centurion, em que ele trabalha essa questão dos ataques contra gênero no Peru, na Colômbia, na Costa Rica e no Brasil. E é bem interessante, bem bacana, bem dramático também, né, e perturbador, mas porque dá para ter uma noção de como existem esses ataques coordenados, né, que eu já tinha mencionado antes. E para quem se interessar também, o livro da Susan Faludi, que eu citei, sobre o backlash, que diz respeito a um momento anterior, né, dos anos 80 e 90, mas que eu acho que também contribui bastante para a gente pensar sobre essas reações contrárias aos direitos feministas das mulheres LGBTQIA+.
E eu vou indicar um livro que já foi indicado aqui no Olhares, mas é um livro que a gente tem que sempre reverenciar porque ele é muito bom. É o Feminismos em Rede, que a Maíra tá como organizadora junto com Danusa Marques, que já participou aqui do Olhares, Daniela também, e Raiza Sarmento e Viviane Gonçalves. É um livro da editora Zuc. Vou deixar o link aqui para vocês. E eu queria também recomendar um estudo que eu li para esse episódio, que é um estudo feito pelo Parlamento Europeu sobre a reação na igualdade de gênero e nos direitos das mulheres e o backlash. Vou deixar linkado aqui. É um estudo de mais ou menos umas 100 páginas, tá? Em inglês. Mas eu acho que também é interessante, a gente já conversou um pouco sobre a reação no Congresso, sobre o termo gênero, então também faço aí uma indicação de escuta do episódio do Olhares com a professora Daniela Rezende, que eu acho que completa bem isso que a gente conversou aqui. Bem, é isso. Maíra, obrigada pela sua disponibilidade aqui nesta tarde para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é o backlash. Nesse momento, a gente pede para você para dizer onde é que a gente pode te encontrar. Você gosta de ser seguida nas redes? Você é mais presente em alguma rede? Indica aí para a gente, para que as pessoas possam saber onde podem encontrar o seu trabalho, sua militância.
Bom, obrigada de novo, né, Aline, pelo convite. Foi muito bom participar. Eu acho que todos esses espaços, né, sempre ajudam a pensar, né? Pensar junto é muito bom. E, bom, basicamente a única rede social que eu tenho aberta é o Twitter. Então, o meu Twitter é Maíra Kubik, Maíra com I, K-U-B-I-K. E eu também estou disponível para contatos pelo e-mail da UFBA, que é maira.kubik@ufba.br. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, continuar esse diálogo, estamos aí.
Olhares Podcast, só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.